Vamos falar de música? Isso mesmo, está começando, na verdade começou ontem o Festival de Música de Rua tradicional, já em várias edições, se consolidou, e agora as escolas, igrejas, locais públicas recebem nessa semana, né, muita música. Vai ser uma maratona de shows que já começou e deverá com certeza agitar mais uma vez Caxias do Sul e a Serra Gaúcha com 40 apresentações, vai ter projeção de documentário, vai ter palestra show e também residência artística. A gente vai entender tudo sobre o assunto e também ouvir, né, a programação de hoje, dessa semana toda, com o Luciano Balen, que está ao vivo conosco por telefone. Ele é músico, é produtor cultural, é a pessoa, né, uma das pessoas do Festival de Música de Rua de Caxias do Sul, com quem, digo, né, a gente conversa a partir de agora. Luciano, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes da sua rádio. Tudo certo?
Tudo maravilha. Eu sei que você está num evento hoje já, em função aí do Festival de Música, está na UCS. Mas conta pra gente aí como é que está funcionando desde ontem, a expectativa, né, para mais uma edição do Festival de Música de Rua que se consolidou e quais serão as atrações nesse ano.
Então, esse ano a gente dividiu o festival em duas etapas. A primeira, que vai de 22 a 28 agora, até domingo, que é a etapa que temos o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul. E nessa etapa a gente está indo para escolas, para igrejas, para centros comunitários, para centros culturais, levando a música contemporânea de Caxias do Sul, então com Iangos, o Catavento, que é, considero, já não é nem a Iangos nem a Catavento, são grupos de Caxias, eles são grupos do Brasil, internacionais, né? Iangos foi nominado ao Grammy, a Catavento acabou de tocar no Lollapalooza, talvez o mais importante festival alternativo do Brasil, né? A gente também vai estar com a Rafael Siqueira e Carol Coelho, que fazem um resgate da música serrana, que é um duo de acordeon. Vai ter o Coro Jovem da Estação, enfim, uma série de atrações, o Zingado, que faz 10 anos, então, indo a escolas e igrejas. E hoje à noite, a gente vai estar na Igreja de Santa Catarina com o Dirceu Pastore e o Paulo Johan, fazendo um concerto de música erudita, né? Então é da música gaúcha, do rock, do jazz, até a música de concerto.
Muito bacana. Eu sei que cada ano que o festival acontece, ele é conceitual, né? Então, já falou um pouquinho do conceito, mas cada ano ele traz uma
vertente. Agradeço.
Ele... É um elogio, né? Não, mas é verdade. É verdade. É uma coisa que realmente o caxiense, inclusive, se mostrou um povo que curte muito, né? Que adere a essas apresentações, que gosta desse tipo de música, né?
Bom, Caxias, a gente é uma cidade, né, que foi colonizada por italianos. O povo italiano é um povo que valoriza a cultura, assim, na sua história, desde os tempos do Império Romano, né? A gente aqui em 1895, que foi 10 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes aqui, início do povoado de Caxias, né? Já tínhamos bandas municipais, na virada do século já tínhamos 3 bandas, né? Que tocavam pela rua, então não é nenhuma novidade esse gosto pela arte, a valorização da cultura, apesar de vivermos um momento em que o incentivo à cultura e que essas coisas têm sofrido um pouco de falta de entendimento, né? Eu acho que sim, que Caxias do Sul sempre foi uma cidade sensível, e cultura não é só música, cultura não é só cinema, cultura é o modo com que a gente se veste, então tem a moda, o que a gente fala, os idiomas, o que a gente come, a gastronomia, que para nós aqui é tão importante, né? Eu sempre tive muita fé de que não só Caxias, mas toda a região aqui da Serra, Copilha, Bento, Flores da Cunha, esses eventos culturais seriam sempre muito bem-vindos e muito bem recebidos, né? A prova disso é que as empresas, né, o SESC sendo parceiro, a Natura Musical, que é uma empresa que não é daqui, apostando no festival, a Universidade de Caxias do Sul também apostando no festival, Foco, Metadados, Pisani, enfim, a gente está conseguindo juntar uma série de empresas e instituições que são, sim, acho importante que a gente seja uma cidade criativa e desenvolvida, não só economicamente, mas desenvolvida intelectualmente e espiritualmente, porque a cultura, a gente agora tem que estar tendo que defender ela como economia criativa, né? Como geradora de empregos, como... mas esse festival e a cultura toda, ela é feita para a gente ser feliz, para a gente ser divertido, para a gente acordar com um dia de sol, como eu estava falando, né? Que nem hoje respirar e dizer, ah, vou botar uma música, né? Vou pra rua, vou curtir um concerto, vou lá na igreja de Santa Catarina hoje à noite, que está nos recebendo, ou no próximo domingo a gente vai estar ali no Beltrão de Queiroz, na Praça da Esperança, com a banda do Cristóvão e depois o Chiquinho de Vilas e outras atrações. Enfim, a gente está só fazendo nossa parte como cidadão, que é deixar a cidade mais feliz.
Claro. Bom, Balém, isto posto, queria te perguntar sobre a questão, as mudanças. Não, bacana isso, é para isso mesmo. Te cuida, né? Te cuida. Balém, na verdade, queria avançar um pouquinho, porque o Festival de Música de Rua, quando o hip hop ainda era marginalizado em Caxias do Sul, trouxe, né, por exemplo, esse movimento. E hoje, Chiquinho de Vilas tem áreas de celebridade onde vai, né? Olha as mudanças que acontecem no cenário local. E eu sei que uma das novidades que o festival também vai abraçar é o slam, que é uma novidade, muita gente nem sabe do que é, o que está acontecendo, mas tem representante de Caxias do Sul concorrendo em campeonato nacional, sendo destaque nisso, e o próprio festival abraçou o slam também. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova frente, né, de atuação do festival.
Ah, que bacana. Bom, eu, quando eu doutorando, né, o mestre e agora doutorando, Chiquinho de Vilas é meu amigo. É, a gente se aproximou nos aproximamos por causa da música, né? Eu me sinto muito feliz e acho que cumprindo os meus papéis na vida de ter dado um pouco de visibilidade ao trabalho dele, né? Ter contribuído de alguma forma. E eu acho que essas meninas, agora que tem um movimento aqui em Caxias, que é o slam das minas, né? Que elas chamam, essas meninas, elas têm uma força, elas sabem onde elas querem chegar, essas meninas vão ser empresárias, vão ser pessoas muito criativas, vão ter 14, 15 anos. Então, elas usam da poesia para passar a mensagem do que elas entendem do mundo, né? Eu quisera a minha filha, que hoje tem 8 anos, 9, que daqui 3, 4 anos tenha essa capacidade de leitura do mundo, de interpretação do que está acontecendo, e mais que isso, de interpretação, de passar essa mensagem para outras meninas, para outros meninos, com essas questões que agora são emergentes, né? Emergentes no sentido de emergência, né? É preciso falar sobre feminismo, é preciso falar sobre o racismo, que é as questões que estão muito dentro das letras delas, né?
Bem bacana isso. Outra questão do festival desse ano, que eu não posso deixar de falar contigo durante uma entrevista, é a questão de render uma homenagem a uma pessoa que representa muito da música local, que na verdade é, né, uma pessoa que por alguns também é desconhecido, que é o caso do Festo Gato, né, o Rubem Festo Gato, que vocês fizeram em um momento especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Bom, o seu Rubem, eu acho que ele sintetiza o slogan do festival, que é Amor pela Música. As pessoas ultimamente andam muito ocupadas, né, muitas responsabilidades, essa crise econômica acaba tomando a nossa mente, o nosso espírito, porque a gente sai com retraso de pagar conta, de pensão de filho, de escola, de 500 coisas, né? Então a gente está correndo muito, né? E o seu Rubem, Festo Gato, eu acho que ele tem esse sentimento. Ele se aposentou, foi trabalhando na Marco Polo muitos anos, e quando se aposentou, se dedicou a um hobby que é amar a música profundamente. Então ele é uma pessoa que na sua casa tem 24 mil títulos em CD, tem vinis, fitas de rolo, livros, uma série de... Eu acho que o que a gente homenagear ele é simplesmente dizer para as pessoas: olha que exemplo de uma pessoa que escolheu simplesmente amar a música, né? E ao mesmo tempo tudo que esse amor pela música devolve para ele, né?
E vai ser os 90 anos de idade. 90 anos, né?
90 anos, com uma saúde impecável, né? Com uma consciência ali, né? Ele tem uma que outra dificuldadezinha para falar, assim, mas se eu chegar aos 90 anos vivo com essa consciência, eu vou ser uma pessoa muito feliz.
Mais feliz ainda. Outra questão do próprio festival desse ano também, já vinha acontecendo, num crescente, mas esse ano é uma identidade, acho que isso é importante dizer, uma identidade que cola no festival, que é um cenário sustentável, né? É fazer música de rua, é levar cultura, arte, homenagem, abraçar movimentos novos, ser protagonista da cena, mas também numa onda verde. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, a Pisani do ano passado tem sido nossa parceira no festival. No ano passado, a gente, com a arquiteta Roberta Tiburi, a gente ganhou um prêmio que foi o prêmio de Bornancini de Design Sustentável, então, com a cenografia do festival. Esse ano a gente vai fazer uma nova cenografia, então, usando esse material da Pisani, que ao final do festival é todo reaproveitado, a gente não perde nada. Talvez seja o único festival que consiga reaproveitar 100% da cenografia após a desmontagem, né? Então, e o festival ele passa várias mensagens, né? Desde a mensagem do amor pela música, da música em si, né? De ouvir, diversidade, as mensagens dessas meninas, quer dizer, precisamos andar para a juventude, precisamos dar oportunidade a essa juventude, mas também tem a mensagem de ecologia. Um projeto cultural, ele serve a várias funções. Uma delas é uma pequena mensagem de ecologia e da parceria que temos com a Pisani, que as pessoas criticam muito a indústria do plástico, realmente, mas o plástico em si não é o problema. O problema é o jeito que nós tratamos esse material, que é preciso reciclar, que é preciso ressignificar as coisas.
Interessante. Concluímos esse assunto, Balém?
Concluído.
Ok, não, porque ficou meio mudo, não sabia se eu tinha perdido a ligação, se tinha concluído. Deixa eu ainda te fazer uma pergunta, tem mais um minutinho, né, pra gente?
Claro.
Ok, é sobre a questão da residência artística, que eu achei fantástico, fenomenal. Eu sei que essa troca, né, ela sempre acontece entre os artistas que são locais, com os artistas que são convidados do Festival de Música, mas esse ano também o festival inova mais uma vez, dando um nome, né, uma cara, uma identidade para essa convivência, para essa troca, que deverá se refletir de forma muito mais acentuada. E vocês chamaram de residência artística, é isso, né?
Isso, o que que acontece? A gente, como festival, como, enfim, o trabalho que a gente faz de curadoria de música, eu falo a gente, não eu no plural, mas a gente como eu, Daiane Lusa, Breno Dallas, o Carlinhos, o Moisés, todo, o Chiquinho, o Rafael De Boni, toda a turma que está com a gente entende que a gente precisa, seria, vamos chamar assim, estudar, né? Estudar questões artísticas, e nada melhor que um diálogo com a música da América Latina, que a América Latina que fala espanhol, no caso do está vindo o Ricardo Pita, que é um artista do Equador, que está vindo para cá, com essa função de se apresentar e de promover essas trocas com artistas aqui de Caxias, com o Sulimar Haas, que vem de Pelotas, com a Lara Russato, que está vindo de Dom Pedrito, enfim, ela está morando em Porto Alegre. E com o Henrique Zatra, que é um menino aqui de Caxias que acabou de lançar um disco. Então a gente precisa estudar, nos reinventar e promover esse diálogo, acho que com essa música da América Latina, que pode ser Uruguai, mas também pode ser do Equador, da parte de cima da América Latina que fala espanhol, né?
Muito legal.
Essa é a função, essa ideia de jogar mais tempero no caldeirão da cultura, no caldeirão da música.
Bem bacana. Eu sei que a programação fica disponível, tem vários canais de comunicação nas redes sociais do próprio festival. A gente vai postar toda a programação completa também no site, junto com a entrevista, Luciano.
Obrigado.
Pois é, mas eu queria que você deixasse aqui uma dica para quem está escutando o rádio agora, nesse exato momento. Uma coisa que você possa dizer assim, ó, gente, essa nessa semana não dá para perder. Se eu tivesse que indicar só uma, qual seria?
Eu vou dizer duas coisas. Então,
então tá bom, pode ser.
Acompanhar a programação das igrejas, então, que hoje é do seu pastor, a gente vai ter a Iango, vai ter o Coro Juvenil, e na próxima semana a gente vai estar dia 4 em Bento Gonçalves, na Rua Coberta, dia 5 no, aqui na Universidade de Caxias do Sul. Na Universidade de Caxias do Sul a gente vai ter o Borguetinho, vai ter as Manas do Islã, vai ter música do Uruguai, música do Equador, a Tuyo, que é um grupo incrível de três irmãos de Curitiba. Acho que a gente conseguiu fazer um festival da diversidade. Juntou tudo aquilo que parece que não vai dar certo, jogou no caldeirão e botou para ferver. Então, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, aproveitem o festival. A gente tem esse patrocínio da Natura Musical. É um dos sete. A Natura patrocina sete festivais no Brasil. E ela entende que a Serra Gaúcha, para eles, como negócio, como incentivo à cultura, é importante. No sul do Brasil, somos, do Paraná para baixo, somos o único local onde tem o patrocínio da Natura Musical, a festival.
Bem bacana. Parabéns, viu, Luciano? Forte abraço.
Muito obrigado a todos vocês aí da rádio. Abração.
Valeu.